A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos mais uma edição do programa Justiça para Todos aqui na M630. E hoje nós vamos conversar com os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná, a doutora Ali Haddad, que é presidente da comissão, e o doutor Luiz Alexandre Carta Winter. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da comissão e também sobre alguns deveres e direitos do cidadão brasileiro que mora no exterior. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Alia. Bom dia, doutora, e muito obrigada pela sua participação.
Bom dia, Jéssica. É uma satisfação para a CDI, como nós chamamos, a nossa Comissão de Direito Internacional, estar aqui no Justiça para Todos, um programa que eu sei que é da Amapar, e dizer que não é a primeira vez que a CDI trabalha em conjunto com a Amapar. Nós, recentemente, inclusive, tivemos um curso, praticamente um simpósio feito em conjunto com a Amapar. Então, é um prazer estar aqui.
Prazer é nosso.
E espero que isso se repita.
Com certeza.
Porque é extremamente importante que todos esses lados da justiça para todos se complementem.
Quero cumprimentar também aqui o doutor Luiz Alexandre. Bom dia, doutor. Muito obrigada também pela participação do senhor.
Bom dia, Jéssica. É uma satisfação estar aqui.
E para a gente começar nossa entrevista, eu gostaria de pedir para a doutora Alia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona, assim, em linhas gerais, o trabalho da Comissão de Direito Internacional e também um pouquinho sobre quais são os objetivos dessa comissão.
Primeiramente, eu acho que já houve um programa com a nossa comissão, onde o nosso colega, doutor Rogério Borne, esteve presente falando sobre o eleitor brasileiro no exterior. Acho que essa, por exemplo, você consegue sentir o que é a CDI.
O trabalho
essa orientação que o Rogério forneceu aos ouvintes no programa passado, da CDI, evidentemente, uma das metas da nossa comissão. Aliás, todas as comissões da OAB, elas têm uma meta definida, que é de orientar, de elucidar o próprio advogado e fazer um trabalho também para a sociedade. Então, a nossa comissão atende consultas, às vezes, grande parte das vezes, de advogados que têm alguma dificuldade em relação a determinado tema de direito internacional. Aliás, o professor Luiz Alexandre Carta Winter, que está conosco aqui hoje, ele vai concordar comigo que nós prestamos um serviço. Porque o direito internacional é interessante.
É um
direito que não é muito conhecido e que, na maioria das vezes, principalmente, por exemplo, aqui no programa da Amapar, onde a maioria que se interessa não é advogado, então ele tem curiosidade de conhecer os efeitos de certos temas jurídicos na vida dele. Embora o direito internacional não seja extremamente conhecido nem buscado, ele tem participação direta na vida de cada cidadão todos os dias, como qualquer outro direito. Então você vai me perguntar assim, mas como assim? Aqui nós sabemos que o direito de família tem interferência, nós sabemos que o direito civil tem, quando é locação, é posse. Por que o direito internacional? É muito simples. O cidadão daqui ou de outro país, o brasileiro pode viver fora daqui, ele pode casar fora daqui, ele pode ter filhos fora daqui. E aí fica a questão, mas esse filho, ele é brasileiro, mesmo porque, e o professor Luiz Alexandre pode explicar isso melhor do que eu, nós temos aquela diferença de direito de sangue e direito de solo. E o Brasil sempre se pautou pelo direito de solo, direito da terra. Então, você nasceu aqui, você é brasileira. E como o Brasil é um país de uma extrema miscigenação, eu acredito que nós não tenhamos assim, nenhum brasileiro absolutamente puro. Porque nós temos... Só os índios, evidentemente, que, aliás, são os verdadeiros brasileiros, me permita dizer isso, professor. Veja bem, cada um de nós é descendente de uma nacionalidade diferente. Então, a garantia que nós, descendentes, tivemos foi que nós nascemos aqui, nós somos brasileiros. E a garantia que os países, alguns países têm, é que nasceu em outro lugar, mas é filho de alemão, de espanhol. Não, então você é alemão, você é espanhol. Então, o Brasil nos garantiu esta certeza de sermos brasileiros. Aliás, professor Luiz Alexandre, é até interessante, é que até pouco tempo atrás, nós nos lembramos bem, o brasileiro, ele não tinha sequer a pretensão de ter a nacionalidade dos pais. Então, eu sei por mim, você deve saber por você. Eu, por exemplo, filha de sírios. A Síria é extremamente interessada em me dar a nacionalidade síria, e eu obrigada a recusar, porque se eu aceitasse, eu teria problemas com a minha nacionalidade brasileira. Confere, professor.
Isso hoje não é mais assim. Bom, novamente, olá a todos. Respondendo à exposição inicial da doutora Alia, vamos por partes. Né? A primeira questão é o que é o direito internacional. O direito internacional, nós temos que olhar assim, não que haja uma dicotomia, mas o direito internacional é um direito que vai ser organizado depois, efetivamente a partir do século XVI, mas ele era pensado como o direito do Estado, entre os Estados. Os Estados. Mas aí acontece uma questão interessante, porque nós vamos ter o direito internacional penal, direito internacional civil, direito internacional de família, direito internacional tributário. Então, vai ter a mesma questão no plano do que temos no plano interno.
E a comissão lida com todas essas questões.
Todos esses aspectos. Então, só que nos cursos de direito, nós temos uma disciplina que chama de direito internacional, que quer se enquadrar, como se fossem as questões de quadradinho, né? Colocar junto com o direito civil, o direito penal, o aluno fica um pouco confuso.
E a disciplina não cobre todos os aspectos do direito internacional,
não,
doutor?
Não, nem poderia a questão na graduação. Mas o aluno se forma com uma impressão equivocada. Porque eu tenho, e a professora, a doutora Alia sabe bem disso, eu tenho um grupo de pesquisa na universidade há 16 anos. Dos 18 professores de direito, que os professores que fazem parte do núcleo, temos 5 internacionalistas. O resto é penalista, constitucionalista, tributarista. Por que eles estão lá? Porque o direito tributário local não dá toda a resposta que ele quer. O direito penal nacional não dá toda a resposta que ele quer. É por isso que nós temos esses vasos comunicantes. A forma como é colocado o direito para nós na graduação, ela tem um fim pedagógico, mas ela é equivocada. Tanto que no mestrado, doutorado, essa diferença desaparece.
Sim.
Não existe mais essa diferença. Você vai trabalhar com várias áreas. O segundo aspecto da questão que eu gostaria que a doutora Alia levanta é em relação à questão do ius sanguinis e do ius solis. Aqui é uma questão bem peculiar. A história disto, como toda parte nossa, é uma história romana. Os romanos colocavam que na questão do status, né, o status civitatis, o tives, né, ser membro de uma tives, você tinha que o seu pai tinha que ser romano. Você não podia ser escravo, quem dava a condição de liberdade era a mãe. Mas se você não fosse escravo, né, se tua mãe não fosse escrava, quem dava a cidadania era o pai. Isto muda no final do Império Romano, em razão das invasões bárbaras. Nós vamos ter que a adoção, ainda no final do Império Romano, do princípio do Ius Solis. Era, portanto, o local do seu nascimento, não mais a tua filiação. E isso, durante toda a Idade Média e a Idade Moderna, vai perdurar. Só vai se modificar com a Revolução Francesa. Eu costumo dizer que o direito é uma exteriorização do pensamento da sociedade, uma parte da sociedade, em um dado momento, em um dado local. E esse pensamento vai ter repercussões. Então, por causa de uma questão da Revolução Francesa, que os sans-culottes tomaram o poder, nós vamos ter a elite francesa vai fugir da França. E isso vai empobrecer muito a França. Então, quando Napoleão vai fazer as reformas, em 1804, ele vai colocar o Código Napoleônico, no artigo 3º, vai colocar que são nacionais os filhos de franceses, mesmo que nascidos no exterior. Este princípio faz com que os países europeus, não só pela questão da necessidade, já que o Império Napoleônico durou, dominou a Europa Ocidental por 14 anos, porque eles mesmos, a elite desses países também tinham fugido e tinham filhos no exterior, eles adotassem o Código Napoleônico. Mas, ao mesmo tempo, por causa da Revolução Francesa, nós tivemos repercussão aqui na América. Nós tivemos a independência da América muito em relação à causa da Revolução Francesa. E o que nós vamos fazer? Para você criar uma nacionalidade, só tem um jeito. É você nascer aqui.
Sim.
Você nasce aqui. Então, esse é o aspecto. Quando se fala de o índio é o verdadeiro nacional. Não é que é o verdadeiro brasileiro. A questão de Estado, ela é uma questão posterior à presença dos índios aqui. Eles não tinham consciência desse fato. Eles apenas viviam aqui. Né? Com a presença, a ideia do Estado, ela é uma ideia bem mais posterior. E os países da América Latina, eles acabam mantendo o princípio do Ius Solis, até mesmo para poder ter a sua nacionalidade. Só que, qual que é o problema? Isso acarreta um fato de polipátridas e de apátridas. Um europeu que vem para cá e tem um filho aqui, ele passa a ter, o filho passa a ter uma dupla nacionalidade. Por causa do pai, ele é filho de alguém, em razão da filiação, e por causa do local do nascimento. Ele é brasileiro porque nasceu aqui. Então mas, ao mesmo tempo, se um casal de brasileiro fosse para a Europa e tivesse um filho lá, a criança não seria europeia, porque não eram europeus, e nem tampouco brasileiros, porque estariam fora.
Qual que é a situação jurídica daí dessa criança?
Mas aí o que houve? Todos os países do mundo, eles acabam adotando sistemas de auxiliadores na determinação da nacionalidade, que são dois. Nós vamos ter ali o ius domicili e vamos ter o ius labores, previsto na nossa Constituição. Por exemplo, no artigo 12, coloca assim, da Constituição, são brasileiros. Daí o inciso primeiro, natos, isso é, em razão do nascimento, né? Natos. Aí tem três alíneas, A, B e C. A linha A é a regra geral. Os nascidos do Brasil, mesmo que de países estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço de seus países. Então, a regra geral é o princípio de Ius Solis. Mas na linha B e na linha C, elas adotam o princípio de auxiliar na determinação da nacionalidade. Na linha B, coloca o princípio do Ius Labores, em razão do trabalho. Então, são brasileiros, os filhos de brasileiros, nascidos no exterior, desde que o pai ou a mãe deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, estão trabalhando. Então, são colocados. Mas isso aqui não é pelo ius sanguinis? Mas é via ius labores. Então, é auxiliar. E na linha C, coloca o seguinte: são filhos, são brasileiros natos. Os filhos de brasileiros nascidos no exterior, que sejam registrados na consular, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, após a alcançada maioridade, a qualquer tempo, a nacionalidade brasileira. Uhum. E aqui é interessante, então, a segunda opção. O processo onde ocorre isso perante a Justiça Federal. É, você entra com a aquisição da nacionalidade originária. E eu atendi alguns casos fascinantes em relação a isso. Uma senhora de 78 anos, portuguesa, filha de brasileiro, que ele foi para Portugal e nunca mais voltou ao Brasil. É, ela veio para cá aos 78 anos, uhum. Pediu a nacionalidade originária brasileira. Qual que era o objetivo? Na época, o Portugal estava em crise e o Brasil ia muito bem. Ela queria tornar possível que os filhos delas se tornassem também brasileiros, uhum. brasileiros natos. Então é bastante curiosa essa peculiaridade. Eu me estendi muito nessa na resposta, mas
foi bem completa para os nossos ouvintes, doutor. E doutora Alia, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora. A senhora comentou que a comissão recebe várias consultas de advogados, tem várias demandas. Quais são as principais demandas que a comissão tem recebido?
Olha, esses temas
é uma das
são
principais.
Lógico, uhum. porque, veja bem, são temas que são específicos daqueles que trabalham com eles. Uhum. Então, o doutor Luiz Alexandre estava se referindo aqui, por exemplo, à opção de nacionalidade. E, aliás, lembrando, doutor Luiz, que até pouco tempo atrás, isso. também, para optar pela nacionalidade, você tinha 4 anos após a maioridade. Uhum. Depois disso, não podia
não
mais.
Não poderia mudar.
Né? Uhum. Então, nós temos a curiosidade de vários advogados ou várias pessoas que não trabalham na área do direito que se reportam à nossa comissão para poder uhum. ter uma orientação. Aliás, nós tivemos até um caso tão interessante que resultou numa obra, né, da nossa comissão. Nós tivemos o questionamento de advogado.
Sim.
Que estava encontrando uma dificuldade extrema, por exemplo, de conseguir uma carta rogatória, que é aquela que se manda para o exterior, uhum. né? Tem uma tramitação, e ele não conseguia. Então, até bom, nós estamos aqui no programa da Mapar, é muito importante isso, porque o que ocorria com ele era o seguinte, uhum. ele ia até o cartório da vara, eles não sabiam fazer. Então, eles diziam que a competência era do Tribunal de Justiça. Ia para o Tribunal de Justiça, tampouco sabiam como proceder. Isso nos deu a ideia de fazermos uma cartilha da carta rogatória. Uhum. Tá? Inclusive, ela foi coordenada pelo doutor Ananias Félix de Souza Júnior. O doutor Luiz Alexandre fazia parte da comissão de elaboração desta cartilha, que acabou orientando os advogados, os cartorários, uhum. Foram entregues para os juízes e desembargadores no Paraná inteiro, foi entregue aos consulados, tivemos a participação do escritório de Itamaraty, enfim, é um trabalho realmente em prol da própria sociedade. E falando em cartilha, perguntas como essas geraram uhum. também mais duas cartilhas. Uma delas é de homologação da sentença estrangeira, cujo coordenador é o doutor Ananias também. E temos a cartilha do direito do eleitor brasileiro no exterior, cujo coordenador... claro, há um coordenador e outros membros Sim. fazem parte uhum. de cada comitê de elaboração. É o doutor Rogério Born, que esteve
aqui com a gente
no programa. Uhum. Existem uma série de perguntas. Nós tivemos, por exemplo, o Dia da Cidadania da OAB Paraná, uhum. onde foram montados quiosques na Praça Santos Andrade, onde cada comissão atendia a população que chegava ali. Foi muito interessante, porque é como eu disse e o doutor Luiz Alexandre explanou depois, o direito internacional, ainda mais hoje, com essa globalização, com esta facilidade de comunicação e também com esta facilidade de problemas, Sim. não é? Nós necessitamos realmente... do conhecimento do direito internacional, porque ele está em todas as partes, como o doutor Luiz Alexandre disse, ele está no tributário, ele está no previdenciário. Claro, nós temos trabalhadores brasileiros trabalhando no exterior, assim como temos estrangeiros trabalhando aqui, e esses direitos, como fica se eles não, são brasileiros fora daqui ou são estrangeiros fora do seu país trabalhando aqui? Tudo isso faz parte desta gama, né, de setores do direito em geral, mas o internacional cabe em todos eles, desde que as relações sejam exatamente interior e exterior.
E, doutora, a população, ela também pode procurar a comissão caso ela tenha alguma dúvida?
Com certeza. Com certeza. E Jéssica, na verdade, eu acho que tem bastante
dúvida. Tem procurado.
Não, e tem dúvida.
Sim.
Porque, ainda mais, eu estava vendo um programa sobre jovens estudantes, a maioria deles querendo estudar fora daqui, querendo morar fora daqui, com certeza casarão fora daqui. Não
sim,
é?
Sim.
Terão direito a um registro de casamento aqui. Ou eles vão se divorciar lá e provavelmente voltem para cá com uma sentença estrangeira a ser homologada aqui. Então, na verdade, o brasileiro está saindo muito e nós estamos recebendo muitos estrangeiros e alguns em situação lamentável.
Sim.
Né, que é o caso dos refugiados que recentemente vieram se incorporar e que a gente espera que nós tenhamos condições de fornecer uma vida relativamente confortável, o que não vem acontecendo.
E doutora Alia, a senhora poderia aproveitar que a gente tocou nessa questão dos refugiados e explicar para os nossos ouvintes, assim, em linhas gerais, quem pode se considerar um refugiado?
Eu prefiro que o professor Luiz Alexandre faça isso.
Fale um pouquinho.
Pelo seguinte, porque eu ouvi esses dias alguém me dizendo assim, existe uma gama de pessoas que estão vindo para cá a título de refugiados que deveriam ser chamados de asilados. E aquilo realmente me fez pensar. E eu não consegui enquadrá-los nem como asilados e nem como refugiados pela própria particularidade dessas situações. A situação de asilo
e a situação de refúgio.
E a situação de refúgio. Então, eu não sei se o professor Luiz Alexandre chegou a alguma conclusão se eles devem ser asilados ou refugiados.
Só antes, me permita só completar uma questão que...
Fique à vontade,
A doutora Alia levantou na primeira parte. Na nossa Constituição, pela emenda constitucional número 3, nós tivemos uma alteração número 4, nós passamos a reconhecer a possibilidade... Isso em 1994. Nós passamos a reconhecer a possibilidade de um brasileiro ter uma dupla nacionalidade. Essa é uma questão importante. Porque no artigo 12, no parágrafo... no parágrafo 2º, coloca o seguinte. Então, perde-se a nacionalidade, né? A perda da nacionalidade. Hoje é pela renúncia. Antigamente era uma questão mais complicada. Se você recebesse dinheiro do governo estrangeiro, você perdia a nacionalidade. Exatamente. Na emenda constitucional número 1 de 69. Mas só que daí temos um problema. Tá bom. E isso foi objeto de questionamento este ano. Professor, eu estou com uma amiga minha que está morando no Japão e ela agora fez 18 anos, o Japão está obrigando ela a ter que decidir sobre uma das nacionalidades. Se ela decidir pela nacionalidade japonesa, ela perde a brasileira? Não. Porque mesmo na renúncia, veja que a questão bem sacada, se esta renúncia ela se der em razão de uma garantia dos seus direitos, por causa da questão dos seus direitos, para preservar seus direitos civis, para preservar... esta renúncia para o Brasil não tem efeito. Mas tem efeito no outro país. Então, ela pode adquirir a nacionalidade japonesa sem problemas, sem perder a nacionalidade brasileira. Porque, na verdade, ela foi obrigada para a manutenção dos seus direitos. Nós podemos criticar muito o Brasil em várias coisas, mas, sem dúvida nenhuma, o artigo 5º da Constituição... Ela é um monumento. O artigo 5º da Constituição, quando coloca, ela concede os direitos, a garantia dos direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes.
Uhum.
Isso é uma coisa que poucos países fazem. Poucos países fazem. É, nós não discriminamos as pessoas dessa, da forma... Não é porque você é estrangeiro que você está fora da proteção do direito. É, a proteção é tão grande quanto tem no Brasil, resguardadas aquelas questões pontuais da Constituição. Isto é algo muito importante. O segundo aspecto é a questão do estrangeiro e do refugiado. Nós temos dois ordenamentos jurídicos distintos. Tem a lei, o Estatuto do Estrangeiro,
uhum.
e tem a lei sobre o refúgio. É, o que acontece? A diferença é a questão da concepção de asilo. Nós temos o asilo diplomático, que bastante desenvolvido pelas convenções aqui de aqui no, na América Latina, mais desenvolvido do que na Europa, inclusive, as convenções de Caracas. E temos também da condição do asilo territorial, ela é desenvolvida de uma outra uhum. forma. Bom, mas a questão é importante. São duas leis distintas.
Sim.
Tá? Dois tratamentos distintos. Ele vem para cá como refugiado, vai ser tratado pela lei de refugiado. Se vier aqui como na condição de estrangeiro, será como condição de estrangeiro. São dois ordenamentos distintos.
Dr. Luiz Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer a participação dos dois aqui no programa de rádio da Amapá, e até uma próxima vez. Muito obrigada, doutora Alia.
Eu é que agradeço retornar às minhas origens, que sempre foi o rádio. Muito obrigada e muito obrigada, Amapá, e a você, Jéssica, e até uma próxima.
Obrigada, doutor, e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Foi o prazer, foi todo meu.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.